voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, aos nossos amigos lá de Bom Jesus das Selvas. Atenção, Alexandre, atenção toda a sua equipe, todo o pessoal. Retransmitindo aí pela TV Liberdade, também pela Rádio Liberdade FM, para essa região bonita do estado do Maranhão. Rádio Alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes, retransmitindo também para todo o Brasil e para todo mundo, né? Porque também tá na internet retransmitindo. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações, mas nós queremos direto a Balsas. Vamos a Balsas, o nosso repórter Antônio Marques, parece que a polícia está trabalhando por lá, Jauber.
É verdade, desde que aconteceu esse caso, nos últimos dias, a polícia vem trabalhando, já teve um suspeito morto, mas continua em andamento. Antônio Marques.
Fala, Alberto, Jalve Pereira. Olha só, hoje vou trazer um vídeo do CTA e também da Polícia Militar do Estado do Maranhão sobre a finalização da Operação Remanso, que visa identificar e capturar criminosos ligados a roubo de carga no Estado do Maranhão, Ceará, Pernambuco, como também a dupla tentativa de homicídio contra o vereador de Grajaú e seu irmão, além de diversos roubos de carros e motos durante a fuga.
Estamos em continuidade das operações que se iniciaram domingo, desde a tentativa de homicídios lá no povoado Remanso. As forças de segurança estão juntas aqui na região de Grajaú em busca de criminosos. Já tivemos agora mais dois criminosos presos, tivemos carros roubados sendo recuperados, armas apreendidas. Então, assim, é a força conjunta que está buscando prender todos os criminosos envolvidos nessa ação do povoado Remanso.
Importante frisar que as ações foram contínuas, foram incessantes. A coesão e a integração entre as forças de segurança fizeram com que nós não paralisássemos um minuto sequer as buscas, onde, com informações, nós conseguimos encontrar diversos esconderijos que foram quebrados, onde encontramos diversos objetos e instrumentos utilizados durante as ações criminosas.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Estamos vendo aí o trabalho da polícia naquela região, né, na região sul do Maranhão, dando resultado. Não adianta fazer atentado, não adianta andar no mundo do crime, porque a polícia está cercando vocês. E aí vai todo mundo conversar com o delegado, depois do delegado vai para onde, Jalber Pereira? Fazer bloquete, trabalhar dentro da penitenciária, porque agora não tem mais folga, não. Vai pensar que vai ficar lá só comendo, dormindo, tremando alguns assaltos aqui fora? Não, a coisa agora complicou para vocês dentro da penitenciária. Mas nós vamos, daqui a pouquinho eu quero falar com o nosso amigo Elivaldo Ramos, lá diretamente de Tutóia. O que nós estamos sabendo é que tem muitos prefeitos com agenda bastante cheia. Tá dando nem para ver a São Luís nesse começo de mandato. Fizeram muitos compromissos durante a campanha e o povo está comparecendo para cobrar, daí da prefeitura. Mas nós vamos logo à região dos Lagos, aquela região lá de Vitorino Freire, com o repórter Jota Queiroz. Alô, Queiroz, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber, bom dia a toda essa mega audiência e os ouvintes das rádios. Estamos ao vivo aqui de Vitorino Freire, estou aqui na rua Coronel Pedro Bogeia. Aqui estou na frente da casa que eu moro. Hoje um clima chuvoso, a chuva parou um pouco, aí eu vou fazer a transmissão aqui na frente. A gente vem hoje aqui falar com você sobre a questão da maconha. Cada vez mais, os bandidos estão ousados. Na região de Cândido Mendes, fizeram uma associação criminosa para plantar maconha. De acordo com a polícia da região, foi uma das maiores destruições de plantação de maconha. Olha, mais de um terço da plantação já está no ponto de colheita quando a polícia civil recebeu uma denúncia anônima e fez uma mega operação com a polícia militar. Veja o estrago que eles fizeram para o tráfico de drogas.
Olha, foi uma operação muito importante, sim, porque acabou aí na apreensão de vários pés de maconha. Era uma plantação onde a polícia recebeu denúncias anônimas, aí informações preciosas que levou as guarnições até essa plantação de maconha. Olha só, as informações é de que essa operação conjunta envolveu aí a Polícia Civil, Polícia Militar de Cândido Mendes, as guarnições do município de Luiz Domingues, Godofredo Viana e também da cidade de Governador Nunes Freire, além da Força Tática e das guardas municipais de Maracá, Sumé e Cândido Mendes. Com essa operação, resultou aí na apreensão da plantação de maconha. Esses pés de maconha aí, toda essa plantação acabou surpreendendo aí os policiais militares, policiais civis, os guardas municipais também, que ficaram surpresos, né, com a grande quantidade de pés de maconha. Então, todo um trabalho, a ação foi realizada aí em uma área onde diversos pés da planta estavam sendo cultivados no terreno. As autoridades seguem investigando os responsáveis pela manutenção do cultivo ilegal e reforçam também o compromisso de intensificar as operações para coibir atividades criminosas na região.
Na chegada ao povoado, devido à movimentação das viaturas e da equipe policial, os criminosos tiveram tempo de efetuar fuga, motivo esse pelo qual ninguém não houve prisões. Mas foram identificados os pontos de apoio, o barracão onde tinham diversos alimentos e pertences que possivelmente são dos trabalhadores que ali cultivavam a terra. A área desmatada, onde estava havendo o plantio, fica distante, mata dentro do ponto de apoio desses barracões, né, que puderam ser identificados precisamente com o auxílio de um drone. Depois de identificados, a gente pôde acessar o local e confirmar a roça bem estruturada, com utilização de irrigação bem dimensionada. Outra fração da plantação estava pronta para colheita e todo o restante do terreno irrigado já tinha plantas de 30 a 50 centímetros. Dessa forma, fizemos a destruição de todo o material. Parte da droga dos materiais serão apresentados à autoridade de polícia civil.
Bem, agora, nessa operação, a polícia continua investigando para saber quem seriam as pessoas envolvidas diretamente nessa grande plantação de pés de maconha.
Tá aí Humberto Fernandes e
Jota Queiroz. Jota Queiroz, quanto é que tá um quilo de tomate aí na região?
Caro, tem semana que é 7, tem semana que chega até 11.
R$11 o quilo de tomate, né? Essa área aí com sistema de irrigação, com tudo, se tivesse plantando tomate, cebola, pimentão, maxixe, quiabo, arroz, uma série de coisas que podia estar produzindo aí, né, para o benefício da saúde da população, agora eles iam colher os frutos, colher os benefícios, né? E ficar com o dinheirinho no bolso. Vai plantar maconha, que é o que destrói a vida das pessoas, a vida das famílias, destrói o estômago, o pulmão, acaba com a saúde das pessoas, faz com que as pessoas morrem cedo. E agora vão estar com a droga dele localizada pela polícia, né, e ainda são criminosos, têm que correr por dentro da mata. Coisa feia, né, rapaz? A gente vê que ainda está acontecendo isso, ainda tem gente com esse tipo de mente no estado do Maranhão. É preciso que a polícia realmente bote esse pessoal para correr, não só de dentro da roça, tem que botar para correr daqui do estado, né, ir para outro lugar ou então trazer para trabalhar.
Eu quero destacar aí uma coisa bem interessante para o pessoal entender, que eles esconderam a droga. Eles entraram no meio do mato, desmataram no meio da mata ali, destruíram a mata ali, para plantar a droga, e a polícia só conseguiu chegar ao local graças a um drone. O drone sobrevoou a área, acharam o barracão, mas não acharam a área da droga, e começaram a sobrevoar com o drone. Com o drone é que eles chegaram lá. Ou seja, os bandidos tentam mascarar de todo jeito, eles tentam fazer de tudo, mas cada dia mais a polícia está se modernizando, e mais destruição como essa, mais bandido colocado para correr, vai acontecer no Maranhão.
Pois é, que continue acontecendo. Jota Queiroz,
muito obrigado, bom dia para vocês.
Você seguiu a risca. Eu disse aqui na abertura do programa, né, que nós queremos mostrar o que está acontecendo na sua rua. E aí tu foi logo para frente da tua casa, né?
Fui logo para cá. Eu quero aproveitar que eu esqueci e dar parabéns aí, boas-vindas à nossa nova equipe. O repórter Bebê, que veio de Santinês, agora está com a gente. Opa. Que é o repórter, está com a gente. E o Di Melo, que é o nosso novo câmera e editor, também trabalhando com a gente aqui no Sistema Jaguarema, né? Dá bem-vindos a eles aí, a partir dessa semana agora, trabalhando já com a gente. Então a gente vai ter matérias quase todo dia para vocês aí.
faz parte da família Jaguarema, então faz parte da família Central de Notícias Brasil também. Sejam bem-vindos. Valeu, Jota Queiroz, grande abraço, sucesso, bom trabalho aí na região. Aproveitar também para cumprimentar todo o pessoal da região de Presidente Dutra, a TV Rio Flores, juntamente com toda a sua equipe. Tem o Edmilson Silva, grande repórter Edmilson Silva, com grandes comunicadores aqui na TV Rio Flores, transmitindo as notícias para toda essa para Presidente Dutra, região que é a região central do estado do Maranhão e é uma das regiões mais promissoras a partir de agora, Jovem Pereira, além de ter uma economia pujante ali, porque é uma região central, por onde passam ali quase toda a economia do estado do Maranhão para outros estados, passa por aquela região, é uma região ali onde tem aqueles cruzamentos de rodovias, né? Agora também, um dos maiores investimentos do estado do Maranhão está na região ali, que é Presidente Dutra e Graça Aranha, com a implantação daquele linhão de transmissão de energia elétrica, né? Então, parabéns a todos vocês aí, muito obrigado pela parceria, vamos em frente. Temos um rápido intervalo, depois do intervalo, você fatura um pouquinho e a gente chama o Elivaldo Ramos. Ou ele já está logo, entrar logo nesse bloco aqui para trazer as informações lá da região de Tutóia. Elivaldo Ramos, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Estamos por aqui, né? Falando ao vivo para todo o Maranhão, para todo o Brasil, para todo mundo que acompanha aqui esse jornal.
Diz que o novo prefeito começou o ano trabalhando muito aí, foi, Elivaldo?
Humberto, as imagens que estão rodando aqui a rede social são bem inusitadas, né? Estão repercutindo aqui nos portais e da região e também da capital. São imagens impressionantes, assim, bem fora do comum, e mostram uma multidão para ser atendida pelo prefeito, pelo novo prefeito que acabou de começar, né? Estamos há 9 dias aí do início do novo governo. E essa multidão aí, um verdadeiro mar de gente no centro administrativo da prefeitura de Tutóia, que fica aproximadamente 7, 8 quilômetros da sede, no povoado Bongô, chamaram a atenção de todos. Inclusive, um dos assessores de comunicação do prefeito colocou na rede social o seguinte, abre aspas, prefeito Viriato Cardoso está nesta quarta-feira fazendo atendimento ao público de uma verdadeira multidão no centro administrativo da prefeitura no Bongô. Essas imagens, Humberto, geraram comentários também hilários, né, aqui na rede social. Um deles, por exemplo, diz o seguinte, abre aspas, já assistiram o filme O Último Refúgio? Tá parecendo uma cena do filme onde o mundo parece estar acabando e o povo tem que se refugiar. Outro faz um comentário mais sério, né, dizendo, aqui na minha região onde eu moro, os prefeitos não são incomodados e andam livremente pelas ruas. O fato é que essa imagem aí chamou a atenção de todo mundo mesmo, né, vários portais, a rede social caiu em cima, uma cena fora do comum. A gente entrou em contato aqui com a assessoria de comunicação do prefeito, também com o gabinete, e a assessoria de comunicação nos mandou essa nota aqui que a gente vai ler, abre aspas, foi um momento importante, com muitas pessoas se reunindo na prefeitura para conversar com o prefeito Viriato Cardoso. A movimentação foi intensa, mostrando o interesse da população em dialogar diretamente com a administração. A nota diz ainda que cada pessoa teve a oportunidade de compartilhar suas necessidades e expectativas, refletindo a proximidade entre o prefeito e a comunidade. Foi uma clara demonstração de como o governo está aberto e atento às demandas do povo. Além disso, diz a nota, tivemos a presença do jogador Márcio Araújo, ex-Flamengo e Palmeiras, e também da jogadora de beach soccer, Adriele Rocha. A nota finaliza dizendo, uma manhã bem agitada e produtiva, fecha aspas. Humberto, é isso aí, ó. A guarda municipal esteve lá presente, tentando organizar, mas era muita gente às portas do gabinete do novo prefeito.
Oi, Elivaldo. Elivaldo, bom dia para você e a todos. Será que grande parte dessa população não foram lá pedir autógrafos para o Márcio Araújo, também para a Arielle? Adriele?
Olha, pois é, a nota fala disso, mas não diz especificamente que foi isso. que a população estava lá para ver o jogador, né, pedir, os jogadores pedir autógrafo. A nota se limita a dizer que foi que eles foram atendidos pelo prefeito, né, que a administração está se colocando à disposição da população para atender a todos.
Essa cena aparece lá na minha cidade, também era assim, quando o prefeito residia de segunda-feira, o final de semana quando ele estava lá, mas é aquela multidão de gente lá na porta, não era da prefeitura, era da casa do prefeito. À época, eles batizaram de Portas da Esperança, a casa do prefeito.
Olha, Livaldo Ramos, a assessoria da prefeitura aí vai precisar encontrar uma alternativa, seja ela de um agendamento, né, com as pessoas aí, com a chefia de gabinete, para poder conversar com todo mundo, ou então escolher um auditório, né? Estruturar um auditório aí para ouvir as demandas da população. É importante que, e é natural que exista essa expectativa, né, por parte da população, que alimentam as esperanças no período de campanha eleitoral, e depois, quando o prefeito é empossado, né, que chegue para ele as demandas. Só que nesse caso aí, se cada um tiver uma demanda, vai ter muito trabalho pela frente para poder atender, né?
Exatamente, é bem comum. Inclusive os comentários aqui na rede social, tem gente maldosa, né? Tem gente de todo tipo. Comenta que era gente atrás de emprego. Tem um comentário aqui que diz: se jogar uma carteira de trabalho no meio aí, todo mundo sai correndo. Ou seja, comentários hilários. O fato é que este vídeo chamou a atenção pela quantidade de pessoas. A gente sabe que é bem normal no início de governo, né? Os prefeitos, o governo receber muita gente que quer conversar, que quer parabenizar, que quer falar com o prefeito eleito, né? Tem toda essa expectativa, mas o fato é que aqui em Tutóia chamou a atenção e ganhou aí as páginas dos noticiários no estado.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Um abraço a todos vocês que nos acompanham em Tutóia, através da Liderança FM, dos veículos de comunicação aí da região. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu tenho uma novidade para vocês. Bride, segura essa. Investimentos de 20 milhões na recuperação, revitalização total da Lagoa da Jance. Qual é a próxima obra do Bright? Nós vamos saber depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.